Quando a gente quer ouvir música clássica, a gente entra em sintonia com a rádio
ZYD465, MEC FM, 99,3 MHz.
Já quando a gente quer ouvir as vozes da política, a gente sintoniza a rádio
ZYS883, 96,9 MHz. Rádio Câmara Brasília.
Mas quando que a gente quer é sorrir como criança, a gente se liga nessa estação. No ar, sintonizados na primeira infância. Oi, oi, gente amiga do norte, sul, leste e oeste desse nosso Brasil. A partir de agora, estamos sintonizados na primeira infância. Uma realização da ANDI Comunicação e Direitos e da Rede Nacional Primeira Infância, com parceria do PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e Ministério da Cidadania. Eu sou Mara Regi, para começo de conversa, eu queria muito que você tentasse lembrar dos 6 primeiros anos da sua vida. Do berço à chegada ao jardim de infância, eu espero que você tenha as mais doces lembranças, até porque amor e cuidado é o que faz gente feliz e emocionalmente equilibrada. Nesta edição, a gente vai conversar, discutir e aprender mais sobre essa fase tão especial da vida de todos nós.
Para criança, acolhimento e proteção. Para criança, acolhimento e proteção.
A primeira infância no calendário da vida é, como eu já disse, o período até o 6º ano de idade de uma pessoa. Isso desde a gravidez. Na verdade, certo mesmo é falar infâncias, assim mesmo, no plural, porque esse Brasil é tão grande e variado, não é mesmo? Então, a criança da cidade é diferente da criança da zona rural. A infância no sul é diferente da infância no centro-oeste. Ou seja, não dá para imaginar que todas as infâncias são as mesmas. Justamente para discutir essas infâncias no país, surge o Sintonizados, a parceria ANDI, RNPI, PNUD e Ministério da Cidadania, organizou uma série de oficinas gratuitas online para capacitar radialistas sobre as particularidades em relação à primeira infância. Isso é muito, muito importante, porque o rádio tem características únicas, está na ponta do contato com a população. A maioria das pessoas ouve rádio em algum momento do dia. E vale lembrar que agora o rádio está dentro do celular, ou seja, está ainda mais fácil de ouvir. Bem, dá para falar por horas, aliás, por dias, sobre a primeira infância. Mas por ordem de importância, vamos ao que é fundamental: a nossa Constituição. Eu digo isso porque ela é a lei maior do país e tem um artigo inteirinho só para tratar desse tema. O artigo 227 fala que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança ou adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, a dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de protegê-los de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, precisa dizer mais? De cara, a nossa Constituição já fala que a primeira infância é prioridade.
A infância é nossa prioridade.
A oficina Sintonizados na Primeira Infância percorreu todo o país, as 5 regiões, para debater esse tema com os profissionais do rádio. Teve encontro no Centro-Oeste, no Nordeste, no Norte, no Sudeste e no Sul. Um para cada região. Claro, com a pandemia da Covid-19, tudo foi feito online, de forma segura, com cada pessoa na sua casa. Aliás, muito colega participou mesmo, foi direto da rádio onde trabalha. Foi bonito de ver e de ouvir, gente. E o que aconteceu? Nas oficinas, quem participou foi convidado a fazer uma reportagem sobre a primeira infância em sua região. E posso garantir que o resultado é um retrato falado da real situação das crianças de 0 a 6 em cada uma dessas localidades. Portanto, preparem-se para navegar as ondas sonoras que cobrem esse nosso Brasilzão de norte a sul. Através das águas do rio Paranapanema e seus afluentes, chegamos à cidade de Ourinhos, no interior de São Paulo, para conversar sobre a importância da primeira infância, sob o comando de Ronaldo Borges na reportagem.
Ronaldo Borges, da rádio RB1000.com de Ourinhos e região, com o tema Primeira Infância. E para saber mais, vamos ouvir alguns profissionais. Ela é escritora, contadora de histórias há mais de 10 anos, formada em jornalismo, letras, pedagogia com mestrado em literatura, atuou em sala de aula durante 17 anos, Fernanda Munhão.
A primeira infância é um dos períodos mais importantes na vida de um ser humano, porque tudo que acontece ali acaba refletindo na vida da pessoa. Por exemplo, a contação de histórias. Quando uma mãe acaba lendo, mesmo na gestação, lendo histórias, cantando, né, algumas cantigas, palavras de afeto, tudo isso vai refletir.
Falamos agora com o psicólogo e professor Valdir Barbosa.
A primeira infância para mim é o brincar, né? É o lúdico, de uma forma que nós aprendemos e uma forma que nós podemos entender, né, como se portar na vida como um cidadão.
Também com a palavra, a professora Valdineia da Silva Pereira.
São os primeiros anos de vida da criança e é onde a gente tem que dar mais atenção para o desenvolvimento dela.
E para dar aquele clima de nostalgia, a professora Juliana Nogueira fala das suas lembranças pessoais.
Eu lembrei do quintal da minha avó, com o pé no chão, subindo em árvore, tudo, sabe, com uma tigela na mão caçando ovo da galinha pelo quintal.
E para fechar, vamos ouvir a auxiliar de biblioteca, Maricelma Cheliga.
E acima de tudo, amada, muito amada pelos professores, pelos pais.
E assim todos nós aprendemos um pouco mais sobre a primeira infância.
Valeu, Ronaldo, muito obrigada a você e aos colegas aí da Rádio RB1000. Bem, agora que a gente já sabe o que é primeira infância, conhece um pouquinho das leis que tratam do assunto e também da importância do tema, vamos navegar até as Alagoas. E é de lá que Carlos Bandeira, do Arapiraca News, conversa com a gente sobre o programa Criança Feliz.
Você tem o Primeira Infância Criança Feliz em Alagoas? Aqui em geral, tem.
Os meus filhos, quando começaram, eles não interagiam muito. Eles não sabiam de cores, não sabiam contar.
A Ivanilda vem fazendo um acompanhamento comigo, assim, desde o início da gestação. E foi uma ajuda muito boa, assim, né?
Já Leide, do Criança Feliz, qual a importância e quantas famílias participam do Primeira Infância aqui em Giraldo Ponciano?
Delimitado para a nossa cidade foi 300 famílias, de acordo com a população. O programa Criança Feliz, ela é um programa que trabalha a primeira infância, né? A gente trabalha com crianças de 0 a 3 anos, gestante e crianças de 0 a 6 que têm alguma deficiência. Então a gente trabalha o primeira infância.
Ivanilda e Thaís falam do seu trabalho com as famílias e as crianças.
O meu trabalho é a gente sair na busca ativa das famílias mais carentes, mais necessitadas que a gente encontra no município. O que a gente busca, além de instruir as mães a melhorar o desenvolvimento da criança, é trabalhar com a mãe junto com a criança.
Cidiane, mãe do David, e Keila, mãe da Brenda, falam do primeiro infância.
Os meus filhos, quando começaram, eles não interagiam muito. Eles não sabiam de cores, não sabiam contar. Aí agora eles sabem, como o senhor viu, ele aqui já sabe apertar, já sabe mexer em tudo que é celular. Então...
A Ivanilda vem fazendo um acompanhamento comigo, assim, desde o início da gestação. E foi uma ajuda muito boa, assim, né? Porque, assim, quando a Brenda ficou maiorzinha, a gente percebeu que ela tinha dificuldade pra falar. E a Ivanilda sempre trazia uns desenhos, alguma coisa que ia influenciando ela a falar, né? Agora ela fala até demais, né? Depois que começa...
Dá tchau!
Com apoio de Slandife, Carlos Bandeira para o portal Arapiraca News.
Muito obrigada, Carlos, e agradeça também a toda essa turminha que você entrevistou aí na sua reportagem. Eu gostei de ver a meninada falando em volta das mães, e é isso mesmo, elas estão se desenvolvendo e o Criança Feliz está ajudando. O projeto desenvolvido pela Secretaria Nacional de Atenção à Primeira Infância do Ministério da Cidadania é considerado a maior iniciativa de visita domiciliar do mundo. A intenção é justamente cumprir o que prevê o marco legal da primeira infância, que eu citei há pouquinho. O Criança Feliz junta iniciativas em saúde, educação, esporte, no lazer, na cultura, enfim, um pacote que tenta ser o mais completo possível para beneficiar as crianças e suas famílias. A intenção é romper o ciclo da pobreza, fortalecendo a convivência familiar e o desenvolvimento integral. Ao mesmo tempo, o programa tenta prevenir situações de vulnerabilidade social. Isso tudo desde a gestação. Sim, o Criança Feliz atua do primeiro ao último mês de gravidez. A turma das visitas domiciliares do programa faz de quase tudo. Além das orientações de casa em casa, também explica como ter acesso a diversos serviços oferecidos pelo Estado. Só para vocês terem uma ideia, cerca de 900 mil crianças e mais de 200 mil grávidas já foram visitadas em domicílio em aproximadamente 3 mil municípios do Brasil. É gente, viu? Ah, e antes que eu esqueça, quero mandar um abraço apertado para a Ivanilda, que as mães tanto citaram na reportagem que a gente ouviu ainda há pouco. Ela é uma das visitadoras do Criança Feliz. Então, beijo para a Ivanilda, beijo para todo mundo que faz parte deste programa tão bonito.
É bonita e é bonita.
E a gente vai continuar falando do Criança Feliz, só que agora no Pará, onde a Universidade Federal do Oeste do Estado também auxilia na iniciativa. Conta pra gente, Elis Lucien.
Em Santarém, na região oeste do Pará, a primeira infância tem merecido destaque em várias ações dentro do município. O programa Criança Feliz foi aderido em 2018 e coordenado pela Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social. A coordenadora do programa, Luzia Amazonas, fala como as famílias estão sendo acompanhadas neste contexto da pandemia da Covid-19 no município.
Elas são acompanhadas tanto através do modo presencial como através do modo remoto, né? As famílias que não possuem condições de manter o contato via modo remoto, seja por não ter aparelho telefônico ou não ter condições de colocar crédito, com essas famílias o acompanhamento ele está ocorrendo de forma presencial. Hoje nós temos um quantitativo de pessoas em acompanhamento de 824.
Na região norte, a Universidade Federal do Oeste do Pará foi selecionada para acompanhar o projeto de pesquisa nacional voltado para monitorar as ações deste programa junto às famílias beneficiadas. O professor Hernani Guimarães dos Santos Júnior, do Instituto de Saúde Coletiva, nos fala como a pesquisa está acontecendo neste ano de pandemia.
Fizemos o acompanhamento das crianças via telefone, onde ligamos para todas as famílias. Fizemos as entrevistas também com as equipes dos municípios, com as secretarias de assistência social, com o PSF. Estamos com o contrato assinado com o Ministério, para realizarmos o primeiro contato com as famílias a partir de fevereiro agora, março, abril, avaliar o desempenho das crianças. Nesse período também vamos avaliar o programa antes, durante a pandemia.
O programa Criança Feliz tem um de seus objetivos promover o desenvolvimento humano a partir do desenvolvimento integral na primeira infância. Ficou interessado em saber sobre o programa Criança Feliz? Procure o Centro de Referência de Assistência Social CRAS de seu município. Elis Lucien, Rede Mocoronga, Santarém, Pará.
Beleza, Elis. Lembranças aí ao pessoal do Pará e da Rede Mocoronga. Hora de seguir viagem. Alô, alô, gente boa do Recife. Estamos chegando à capital pernambucana para conhecer melhor a situação das crianças de 0 a 6 anos de idade. E essa é uma tarefa para Geraldo Lelis, do blog Só Sendo Pai.
No Recife está em análise na Câmara dos Vereadores o Plano Municipal da Primeira Infância, que tem o objetivo de oferecer diretrizes para que tanto a gestão municipal quanto a sociedade civil garantam o desenvolvimento infantil adequado. Ex-secretário executivo para a primeira infância da capital pernambucana, Rogério Moraes, responde se as crianças recifenses poderiam ter uma realidade diferente na pandemia se o plano já estivesse em vigência.
Se esse plano já estivesse em voga, talvez já se pudesse fazer uma diferença desde já durante esse período da pandemia. Mas acredito que, independente de plano, seria necessária uma visão mais intersetorial dessa atenção, desse cuidado à primeira infância. Eu costumo dizer que existem crianças que estão mais protegidas em casa e existem crianças que estão desprotegidas em casa.
Rogério, que liderou a criação do plano, ainda sugere que as escolas sejam utilizadas para o acolhimento dessas crianças.
E a gente acabou polarizando muito a discussão da abertura ou não abertura das escolas, mas, ao meu ver, a melhor saída seria um caminho do meio. Abrir o equipamento escolar, não a escola, mas o equipamento escolar, só se for para proteger. Então, abriríamos sobre outra perspectiva, não do ano letivo, não do dia letivo, não a perspectiva pedagógica, mas uma perspectiva social, uma perspectiva socioemocional, uma perspectiva física, para garantia de direitos e para proteção da criança.
A especialista em desenvolvimento infantil, TT Brandão, que integra o Núcleo de Pesquisa em Neuropsicologia, Afetividade, Aprendizagem e Primeira Infância, o NINAP, e a Rede Pickler Brasil, nos diz por que uma população tão jovem demanda tanta atenção do poder público.
O ser humano nunca vai se desenvolver tanto quanto ele se desenvolve desde que nasce até os 2 anos. Então, a gente já sabe que é muito importante garantir as melhores experiências nesse começo da vida. Então, para que isso tudo aconteça, a gente precisa que exista uma efetivação das políticas públicas, porque é através dessas políticas públicas que vai existir a garantia do poder público que assegura as iniciativas necessárias para a promoção do desenvolvimento integral dessas crianças.
O Plano Municipal da Primeira Infância do Recife já estava previsto no Marco Legal da Primeira Infância, instituído em 2018, e foi construído pela gestão da cidade, junto com entidades da sociedade civil, como o Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente, o CONDICA. Geraldo Leles, do blog Só Sendo Pai, do Recife, Pernambuco.
Obrigada, Geraldo. Obrigada também ao povo de Pernambuco. Agora, importante lembrar que na sua reportagem você trouxe um assunto fundamental: educação. Nunca é demais lembrar que educação é direito das crianças e um dever do Estado. Para garantir o acesso da meninada à educação infantil, é preciso um conjunto de políticas públicas que assegurem, por exemplo, o acesso à escola, formação das professoras e dos professores, materiais e apoio às redes de ensino. Esse período da primeira infância é o mais rico em termos de aprendizagem. É justo nessa fase que as crianças, assim como uma esponja, estão mais aptas a assimilar o conhecimento necessário ao seu desenvolvimento, tanto em nível mental quanto físico. E isso tem a ver com a flexibilidade do cérebro, que nos primeiros 3 anos de nossas vidas cresce aproximadamente 80%. Daí a importância dos pais e educadores estimularem ao máximo as muitas capacidades de suas crianças, com jogos, exercícios, técnicas e até linguagem gestual. Vale dizer ainda que é justo nesse período da vida que a formação da nossa personalidade acontece. Então, prioridade absoluta para a educação na primeira infância. E olha que a gente precisa sim dar atenção para isso, porque só para vocês terem uma ideia, entre as famílias mais pobres do Brasil, apenas 26%, ou seja, uma em cada 4, tem acesso a creche para as crianças. A gente tem de ficar atento a isso, cobrar e participar da melhoria do acesso e da qualidade da educação infantil. Sim, se educação é um direito, brincar também é. E quem vai explicar para a gente a importância da gente fazer valer esse direito na lei e na vida é o João Mota, da Rádio Liberdade de Camucim, no Ceará.
O direito do brincar. O município de Camucim possui 5.024 famílias, significando que 86,7% sobrevivem com menos de um salário mínimo, IBGE 2010. Diante desta análise, percebe o grande desafio das famílias em assegurar o direito de brincar às crianças de 0 a 6 anos de idade, uma vez que constitui como direito fundamental, previsto na Declaração Universal dos Direitos da Criança e do Adolescente, na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Marco Legal pela Primeira Infância e no Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitário. Deste modo, o brincar possui singular importância para esta discussão. A partir desses dados apresentados, visualiza-se o desafio do município de Camocim gerir políticas públicas para a efetivação do direito do brincar, este garantido no artigo 227 da Constituição Federal e no 16º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Desse modo, compreendemos que o brincar favorece o crescimento com o meio ambiente, as relações da criança com o espaço onde ocupa. João Batista de Almeida da Mota, Rádio Liberdade, município Camocim, Ceará.
Obrigada, João, e um abraço bem apertado para todo mundo aí do Ceará. E é isso, brincar é coisa séria e brincar na primeira infância é indispensável. Isso é tão importante, minha gente, que brincar é lei no Brasil. Aliás, antes de ser lei por aqui, já era uma diretriz mundial. Lá em 1959, a ONU, Organização das Nações Unidas, criou a Declaração dos Direitos da Criança justamente para estabelecer as garantias que precisam ser dadas aos nossos pequenos. E um marco importante nesse processo foi a Convenção sobre os Direitos da Criança, também da ONU, que acaba de completar 40 anos. Ela é de 1980 e lá está escrito: é direito da criança brincar. E o brincar envolve muita coisa, tem de descansar, tem de ter lazer, tem de participar da vida cultural, tem de conhecer arte, mas tem também de respeitar cada idade. Então, cada forma de brincar de acordo com a idade da criança. Aqui no Brasil, essas diretrizes todas também estão no papel, como no Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, na Lei da Brinquedoteca Hospitalar, de 2005, e mais recentemente, em 2016, em dois outros pontos importantíssimos: a Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência e o Marco Legal da Primeira Infância. Pois é, dá para ver que lei que fale das crianças e do direito ao brincar não falta. Mas será que esse direito atinge todas as crianças no nosso Brasil? Basta dar uma volta aí nas ruas da sua cidade para ficar claro que não, né? Nem toda criança consegue brincar com a segurança necessária. Então, essa tem de ser uma luta de todas e de todos nós: garantir o acesso infantil ao direito de brincar. E brincar com qualidade.
Há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem pra me dar a mão.
Haja coração e fôlego para navegar de braçada as ondas sonoras desse nosso programa, que chega agora em Tramandaí. A Carmen Fortuna, que participou da oficina dos Sintonizados na Primeira Infância na região sul, vai explicar como é feita a proteção às crianças no município em que ela mora.
Olá, aqui é Carmen Subirana Fortuna, da Pastoral da Comunicação, para os Sintonizados na Primeira Infância em Tramandaí. Estou aqui com o conselheiro tutelar.
Bem, eu me chamo Gabriel Fernandes e eu sou professor, atualmente afastado da sala de aula, para o exercício do mandato de conselheiro tutelar no município de Tramandaí. Na cidade, existem diversos programas que são executados pela rede, que envolvem as secretarias municipais de educação e cultura, de saúde, de assistência e desenvolvimento social, entre elas as mais voltadas ao público infantil, são as ações no programa Primeira Infância Melhor, o PIM, as atividades psicossociais que são realizadas no CREAS, os atendimentos para fortalecimento de vínculos e garantia de direitos no CRAS e também o auxílio que é feito no CAPS, visando a qualidade e o bem-estar da saúde mental.
Adorei realizar essa atividade, muito obrigada. Carmen Subirana Fortuna, da Pastoral da Comunicação, Tramandaí.
Amei sua empolgação, Carmen. Abração aí para todo mundo da Pastoral da Comunicação, do Conselho Tutelar e do Rio Grande do Sul. É isso, rádio é paixão, para quem faz e para quem ouve. Não por acaso ele tem qualidades insuperáveis. É portátil, ágil e é popular porque fala a língua do povo. E é por isso que quem fala no rádio precisa dobrar a língua. Como assim, Mara Regia? Eu explico. A gente sabe que a linguagem é um sistema aberto e muito dinâmico. Por isso, a gente deve sempre usar frases e palavras livres de preconceito e discriminação. Isso serve para todo mundo, mas particularmente para nós radialistas, todo cuidado é pouco. A palavra tem força. Jamais se esqueça disso, principalmente em relação à primeira infância. Quer ver só? É comum na crônica policial a gente ouvir locutores falando a palavra menor para cá, menor para lá, para se referir a crianças e jovens em conflito com a lei. É preciso entender de uma vez por todas que menor é uma palavra depreciativa, seja dita em relação a meninas ou meninos. Mas para além das palavras, existem expressões muito negativas que a gente deve evitar dizer. A pior delas é a expressão prostituição infantil. Gente, crianças não se prostituem. As crianças são, isso sim, exploradas sexualmente. Elas são vítimas da perversidade de um adulto ou de uma rede que está sempre por trás no comando desse crime abominável. Por tudo isso, vamos combinar? Ao invés de falar em prostituição infantil, use a expressão exploração sexual.
Diz que sente a violência aparecer. Diz que sem pra resgatar a dignidade. Diz que sem, não se cale, não se omita. Diz que sem, notifique a violência. Diz que sempre que a violência aparecer. Diz que sem. Diz que sem. Diz que sempre que a violência aparecer.
Sim. Importante lembrar também que a pornografia está para exploração sexual, bem como os equipamentos eletrônicos usados pelas crianças. E para que a gente possa melhor avaliar essa relação que expõe ao perigo nossas meninas e meninos, vamos ouvir o Paulo Gomes, da Rádio Condá FM de Chapecó, Santa Catarina.
O período da pandemia do coronavírus tem sido dramático para as famílias, para a economia, a saúde pública, um reinventar na vida das pessoas. Se por um lado esse período provocou uma profunda reflexão no seio da sociedade, a valorização nas relações das famílias também causou um impacto negativo. Segundo a Unesco, o fechamento de escolas impactou a vida de 1 bilhão e 300 milhões de alunos em 186 países. Boletim da Unicef dá conta de que a Covid-19 mudou a vida de crianças e famílias em todo o mundo. Esforços de quarentena, como fechamento de escolas e restrições de movimento, embora considerados necessários, estão atrapalhando as rotinas das crianças e os sistemas de apoio. Outra preocupação com as crianças é o uso em larga escala das plataformas digitais e a ampliação do tempo online, que, segundo a psicóloga Carla Filipac, podem causar danos, como a mudança de humor das crianças.
Os eletrônicos, eles tendem a desenvolver alguns componentes emocionais, como aumento da ansiedade, irritabilidade, tristeza, insônia, agitação.
Estudo dentro da pediatria orienta para o tempo de permanência à frente dos eletrônicos de até 2 horas diárias, o que se tornou impossível em tempo de pandemia. Esta permanência também pode deixar crianças e adolescentes mais expostos a violações, como aliciamento, contato através de meios digitais para contato através dos meios digitais para fins sexuais, acesso à pornografia, ciberbullying, entre outros. A psicóloga Carla Filipac alerta: é fundamental que os adultos mostrem que estão presentes, conduzam conversas sem pré-julgamentos e orientem crianças e adolescentes sobre situações de riscos e de proteção.
E os pais, por sua vez, também estão, a maioria ou grande parte, também estão trabalhando em casa. Então, esses pais precisam monitorar o que o filho está vendo nesses eletrônicos.
Quanto ao retorno das aulas presenciais em Santa Catarina, o governador Carlos Moisés ilustra que a decisão se dará gradativamente, com a presença de 30% dos alunos em sala de aula e o restante online. E a medida será tomada mediante critérios das secretarias da Saúde e Educação. Paulo Gomes, Rádio Condá FM 98.9 de Chapecó, Santa Catarina.
Obrigada, Paulo. Abraço apertado para todo mundo aí de Chapecó, Santa Catarina. Como bem demonstrou o Paulo Gomes, a segurança virtual de nossas crianças é muito importante. Tanto assim que o pessoal que participou da oficina dos Sintonizados na Primeira Infância, região Sudeste, também fez questão de reforçar o recado. Direto da Rádio Comunitária Líder FM, fala Juliana Ribeiro.
Como manter a segurança das crianças na internet durante o isolamento social? Se sua família está em quarentena em casa durante a pandemia, é provável que os filhos e filhas estejam gastando muito mais tempo na internet, não é? Estar conectado ajuda crianças e adolescentes a reduzir o impacto dessa temporária realidade e incentivar também a continuar com sua vida, mas também apresenta um novo conjunto de desafios para todos os pais, mães e responsáveis. Como você pode examinar tudo que a internet tem para oferecer, minimizando os possíveis danos para as crianças? Não é um equilíbrio fácil. Não é fácil em dia normal, muito menos quando se enfrenta uma crise de saúde como a da Covid-19, não é? Nós vamos trazer algumas maneiras para ajudar a sua criança ou seu adolescente a se manter seguro online. Primeiro, é importante ter um diálogo honesto com seus filhos sobre com quem e como eles se comunicam. Certifique-se de que eles estão entendendo o valor das interações amáveis e de apoio, e que o contato nocivo, discriminatório ou inadequado nunca é aceitável. Se os seus filhos ou filhas estiverem passando por alguma dessas situações, incentive a avisar você ou a um adulto de confiança imediatamente. Esteja alerta se a criança ou adolescente aparecer chateado ou reservado com relação a atividades online ou se estiver também enfrentando cyberbullying. Trabalhe com seus filhos e filhas para esclarecer as regras de como e quando e onde os dispositivos, computadores, tablets, os smartphones, quando eles podem ser usados e onde também eles podem ser usados. É importante usar a tecnologia para protegê-los. Juliana Ribeiro, Rádio Comunitária, Líder FM de Carbonita, Minas Gerais.
Ah, muito legal ver o pessoal das rádios comunitárias de norte a sul do país participando das oficinas dos Sintonizados na Primeira Infância. Valeu demais, Juliana, e todo o pessoal de Carbonita e de Minas Gerais.
A infância é nossa prioridade, para o jovem ter oportunidade.
Em sintonia com as ondas sonoras que nos levaram a conhecer tantas experiências de norte a sul desse nosso Brasil, estamos chegando ao fim dessa nossa viagem, mas não sem antes cruzar as águas da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. E de volta ao começo, vale lembrar que logo na primeira matéria desse nosso programa, a gente ouviu crianças balbuciando, aprendendo a falar enquanto as mães conversavam com a reportagem. E olha, entrevistar crianças não é tarefa fácil, mas a amiga Eliane Gomes de Niterói topou o desafio de entrevistar uma garotinha de 10 anos sobre as lembranças dela na primeira infância. É com você, querida.
Olá, eu sou Eliane Gomes do CIESP, Centro Internacional de Estudos e Pesquisas sobre a Infância, conveniada PUC-Rio, e hoje eu vou conversar com a Júlia Gomes. Olá, Júlia, tudo bem?
Oi, tudo ótimo.
Quantos anos você tem, Júlia?
Eu tenho 10.
E o que você acha que é a infância?
Eu acho que a infância são as memórias de quando a gente é criança.
E você sabe que quando as crianças são bem pequenas, de 0 a 6 anos, a gente chama de primeira infância. Você acha que na sua vida você aprendeu alguma coisa nesse período?
Aprendi muita coisa. Aprendi a ler, a escrever, a desenhar, a mexer em aparelhos eletrônicos, a comer sozinha, a andar, a escrever, a tomar banho sozinha.
Poxa, bastante coisa, né?
É, eu acho que a criança se desenvolve bem rápido.
É, e você lembra de alguma coisa mais marcante da sua vida nesse período, quando você tinha, dentro dessa faixa etária, dentro dessa idade, né, de 0 a 6 anos? Tem alguma coisa que você recorda bem?
Tem sim. As duas primeiras vezes que eu fui na escola. A primeira foi para fazer o teste para a escola, que eu não tinha visto muito bem a escola porque tinha muita gente. Mas quando foi meu primeiro dia de aula, eu lembro muito bem. Eu vi a escola inteirinha. Foi lindo, foi emocionante.
E hoje, quando você vê uma criança pequena, uma criança na primeira infância, o que você acha que é mais importante na vida dela?
Eu acho que é importante que ela não cresça assim, vivendo com aparelhos eletrônicos, porque hoje em dia muita gente cria os filhos assim.
E agora na pandemia, o que você acha que os adultos podem fazer de bom para a primeira infância?
Eles podem ajudar fazendo videochamada com as crianças, porque as crianças ficam com saudade das outras.
Muito bem. Obrigada, Júlia.
Obrigada.
Missão cumprida, Eliane. Nosso muito obrigada a você e um beijo especial para essa lindeza que é a Júlia. Final de programa. Sintonizados na Primeira Infância é resultado de uma rádio experiência produzida a partir de várias oficinas online que foram realizadas gratuitamente nas 5 regiões brasileiras. O tema, claro, Primeira Infância. Todas as reportagens que vocês ouviram foram feitas por colegas radialistas que participaram desse trabalho coletivo. A todas e todos vocês, nossa admiração e aplauso. Lembramos que este projeto é uma realização da ANDI Comunicação e Direitos e da Rede Nacional Primeira Infância, com parceria do PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e do Ministério da Cidadania. Para saber mais, acesse andi.org.br e primeirainfancia.org.br. Muito obrigada e até um próximo encontro. Ah, cuidem-se bem! Um beijo da Mara Régia. Você acabou de ouvir Sintonizados na Primeira Infância. Esperamos que tenha conseguido relembrar os momentos felizes que marcaram os primeiros 6 anos de sua vida. Aí não se esqueça de continuar fazendo sorrir a criança que existe em você.
Yahihi!